Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Senhor deputado Bruno Ventura.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, uma interpelação pela condução dos trabalhos. Peço e gostaria de propor à Comissão, se o Sr. Presidente aceitar e os restantes grupos parlamentares, que a deputada Liliana Fidalgo pudesse apresentar o relato do projeto de lei 520 no início, porque ela tem uma comissão em simultâneo que terá que usar a palavra, se fosse possível. Muito obrigado.
Da minha parte, não vejo inconveniente. Se os senhores deputados veem algum inconveniente? Muito bem, então passamos desde já à senhora deputada Liliana. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório que apresento incide sobre o projeto de lei 520, que propõe a alteração do regime do complemento especial de pensão dos antigos combatentes, através da fixação de um montante mensal de 300 € independentemente do serviço de tempo prestado. A iniciativa parte de um diagnóstico relevante, que muitos combatentes continuam a enfrentar situações de vulnerabilidade económica e social, não obstante os avanços introduzidos com o Estatuto do Antigo Combatente aprovado em 2020. Contudo, a solução proposta não se limita a um reforço de apoio existente, introduz uma alteração estrutural ao modelo vigente, que substitui um sistema proporcional indexado ao tempo de serviço por um valor fixo uniforme. Essa é uma mudança que levanta questões relevantes, mas reservo as minhas considerações políticas para plenário. O relatório conclui que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Liliana Fidalgo. Vamos passar à discussão. Senhor deputado Nuno Simões Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora deputada Liliana Fidalgo, bem-vinda às lides dos relatórios através de um projeto do Chega. É sempre um bom começo, obviamente. Agradecer o trabalho da senhora deputada e, obviamente, que o Chega não irá obstar à aprovação do relatório e depois a discussão política ficará para a altura conveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Luís Dias, pelo PS. Faça o favor,
Muito
senhor
obrigado,
deputado.
Sr. Presidente. No mesmo sentido, portanto, louvando o trabalho de análise feito pela senhora deputada Liliana Fidalgo e dizendo que é um tema, obviamente, de, penso eu, interesse comum a todos os partidos na Comissão de Defesa e, portanto, também reservar qualquer tipo de análise política para mais tarde, felicitando mais uma vez.
Obrigado, senhor deputado. Tem agora a palavra a Iniciativa Liberal, senhor deputado Miguel Rangel.
Obrigado, senhor Presidente. No mesmo sentido, agradecer o trabalho e o relatório apresentado e dizer que, naturalmente, que o vamos acompanhar favoravelmente. Muito obrigado.
Senhor deputado, obrigado. Senhor deputado João Almeida, deseja tomar a palavra? Não, muito obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Sendo assim, passamos ao ponto número 1. Baixou esta comissão o projeto de resolução 781 do PS, que recomenda ao Governo a avaliação do atual modelo do Dia da Defesa Nacional, do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz e o estudo de novos modelos de recrutamento voluntário nas Forças Armadas, reforçando a cultura de segurança, defesa e proteção civil em Portugal. Senhor deputado Luís Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia à indicação da nossa decisão. Em primeiro lugar, pedir os bons ofícios do Sr. Presidente para que, junto da mesa, possa diligenciar uma maior eficácia na distribuição. Esta proposta chegou há semanas e só agora é que chega à nossa comissão e, portanto, não se compreende. E, portanto, pedia-lhe esse favor de poder fazer as diligências necessárias para que os procedimentos sejam mais ágeis em relação aos nossos projetos. Em segundo lugar, dizer que a nossa intenção era discutir, obviamente, aqui em comissão, até porque entendemos que é uma matéria que faz sentido ser discutido primeiro na comissão antes de qualquer grande análise em plenário, e, portanto, damos essa indicação. No entanto, percebemos que no próximo dia 7 e a ponto seguinte vão a plenário, nomeadamente uma recomendação da Iniciativa Liberal que versa mais ou menos sobre o tema, quer do nosso projeto de resolução, quer do projeto de resolução do Chega, e, portanto, penso que era de interesse comum que pudéssemos alinhava matérias comuns da mesma forma, porque não faz sentido umas serem discutidas em plenário e outras na comissão. A nossa intenção é discuti-la aqui em comissão, até porque é uma recomendação de estudo, de análise, e, portanto, parece-me que tem completamente enquadramento ao nível do trabalho da nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Sr. Presidente, tudo isto começou com um projeto do Chega que foi iniciada a discussão nesta comissão, foi interrompida uma primeira vez, foi interrompida uma segunda vez e neste momento, honestamente, Sr. Presidente, não sei a quantas ando. Não sei se o meu projeto ou se o nosso projeto vai ser discutido em comissão, se vai ser arrastado e discutido em plenário, se temos o projeto do Chega e o do PS discutido em comissão e o projeto da IEL discutido em plenário. Sr. Presidente, se me pudesse elucidar, eu agradecia. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, informar o Sr. Deputado que o projeto do Chega não foi arrastado. Portanto, essa é a primeira, não foi. Também estamos à espera, penso eu, do PSD, e eu daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Ventura para nos informar como é que está a situação relativamente ao projeto do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente tem razão. Na última reunião, o que se passou foi que nós chegámos a este entendimento que haviam vários tipos de projeto de resolução que, apesar de algumas diferenças e que são substantivas, mas endereçam o mesmo, o tema é comum. Aqui a grande questão, nós ainda não demos entrada porque temos algumas afinações ainda a fazer, vamos dar entrada o mais breve possível dos nossos. A grande questão é que se levanta aqui é se uns serão discutidos em comissão e outros em plenário. Mas aí eu julgo que é uma coisa é nós articularmos serem simultâneo os partidos que escolhem debater em comissão. Mas não podemos coartar a liberdade dos partidos quererem discutir os seus em plenário. Aqueles partidos que decidem que seja em comissão, o PSD tem toda a abertura para flexibilizar, para que o seu Presidente possa gerir da melhor forma, cá estamos todos de acordo. Não estamos, no entanto, de acordo que decida pelos grupos parlamentares se o tema é discutido em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E o deputado Nuno Simões de Melo tem razão num ponto, foi que não houve debate, não houve debate na última comissão por se aguardar este do PS e por eu também, e por nós também termos dado indicação, e cota parte de responsabilidade é do grupo parlamentar do PSD, que anunciou que iria dar entrada na semana transata e ainda não o conseguiu fazer.
A questão que eu coloco ao grupo parlamentar do Chega é se, uma vez que estamos a aguardar que o PSD também dê entrada, o que é que o grupo parlamentar do Chega pretende fazer? Se pretende aguardar?
Sr. Presidente, da parte do PSD não é necessário esperar mais pelo PS.
Só um minuto.
Pode-se articular os que já deram entrada. Tendo em conta que nós falhámos uma vez, não vamos aqui condicionar, até porque há decisões para serem tomadas. Portanto,
a questão que eu coloco é, o Chega pretende que a discussão seja feita em plenário, correto? Ou não? Ou em sede de comissão também? Em sede de comissão. E, portanto, o que vamos fazer é discutir o que o Chega apresentou em sede de comissão e, pelo visto, o PS também pretende que a discussão seja em sede de comissão, correto? E o CDS também. Mas ainda não deu entrada. Ainda não deu entrada. A questão que se coloca, a meu ver, é, uma vez que já deu entrada do Chega e a do PS, vamos discutir em sede de comissão a do PS e do Chega e depois discutiremos futuramente a do PSD, ou vamos aguardar que a do PSD dê entrada para discutir as três em conjunto? Essa é? O Sr. Deputado Luís Dias.
Da nossa parte, a matéria é importante, mas não é imperativo e, portanto, da nossa parte não há problema em esperarmos mais uma semana. Portanto, as decisões de serem em comissão estão tomadas quer no projeto do G, quer no nosso, portanto, nós propomos que esteja aqui em comissão. Se é uma questão de uma semana ou de dias, por nós não haverá problema nenhum de esperar uma semana para que o PSD dê a entrada e possamos deliberar aqui, portanto, com esta nota prévia de que será em comissão a discussão, de poder entrar logo.
A grande questão, antes de dar a palavra ao seu deputado Nuno Simões Melo, a grande questão que eu coloco ao PSD,
certo,
é se tem alguma previsão da entrada não do vosso projeto.
Não temos a previsão nem a sede do debate, portanto, eu acho que não vale a pena arrastarmos mais a coisa, acho que já estão, que seja do debate. O PSD depois responsabilizar-se-á. Como?
Calma. Ok, muito obrigado. Sr. Deputado Nunes, mais uma.
Sr. Presidente, há um mês já era tarde para o Chega e nós decidimos adiar, por isso o Grupo Parlamentar do Partido Chega não tem qualquer intenção em adiar para além do que for decidido.
Então fica agendado para a próxima nossa reunião, a discussão do Chega e do PS. Estamos de acordo relativamente a este assunto? Vamos passar então. Ok. Ponto número 2. Informação sobre os projetos de resolução cuja discussão se encontra agendada para a reunião plenária do próximo dia 7 de maio. Projeto de resolução do Chega 846, recomendo ao Governo que inicie os estudos conducentes à criação de uma estrutura conjunta comum das Forças Armadas nas áreas administrativa, de recursos humanos e logística. Sr. Deputado Nuno Simões de Mel. É só informação, se quiser dar alguma
palavra. Isto será certamente discutido em plenário, mas se lerem a nossa iniciativa legislativa, visa uma maior eficiência, eficácia e concentração de alguns serviços nos ramos e certamente que merecerá uma discussão acesa e esclarecedora em sede de plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. De igual modo, projeto de resolução de iniciativa liberal 858, recomendo ao Governo a adoção de uma estratégia plenarial para o reforço da atratividade, retenção e valorização dos efetivos das Forças Armadas. Sr. Deputado Miguel Rangel, quer tomar a palavra? Não? Ok. O LIVRE não está presente, mas também deu entrada do projeto de resolução 866, mais uma vez não está presente, que recomenda a atualização do conceito de estratégia da defesa nacional à luz da realidade geopolítica atual. Ponto número 3. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei 460 do PS, reforça as competências da Assembleia da República em matéria de defesa nacional e institui a lei de programação de efetivos militares, procedendo à terceira alteração da Lei Orgânica 1/B, de 7 de julho, à primeira alteração da Lei de 46/2003, de 22 de agosto, e ainda à primeira alteração da Lei Orgânica de 2021, 9 de agosto. Deputada relatora Sandra Ribeiro, do Chega. Tem a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Este projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista visa reforçar a competência da Assembleia da República em matéria de defesa nacional e instituir uma lei de programação de efetivos militares de caráter plurianual. Esta iniciativa prende-se com o atual contexto geoestratégico marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, visando a necessidade do reforço do investimento na defesa nacional, mas também o maior escrutínio parlamentar das opções estratégicas adotadas. A iniciativa procede à alteração de 3 diplomas estruturantes, nomeadamente a Lei da Defesa Nacional, a Lei do Acompanhamento Parlamentar de Contingentes Militares no Estrangeiro e a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas. As alterações propostas organizam-se em cinco pontos: a atribuição de competência à Assembleia da República para a aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o reforço da participação parlamentar na composição do Conselho Superior de Defesa Nacional, a revisão dos mecanismos de acompanhamento parlamentar relativos ao emprego de contingentes militares no estrangeiro, ao alargamento dos poderes de controle da Assembleia da República sobre os investimentos em defesa realizados fora do quadro da lei da programação militar e a criação da lei da programação de efetivos militares. Portanto, complementando a lei da programação militar e a lei de infraestruturas militares. A iniciativa foi apresentada ao abrigo do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, assumindo a forma de projeto de lei e cumpre, assim, os requisitos formais previstos no Regimento. E observa também os limites à admissão de iniciativas estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. A matéria versada integra a reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República e, em caso de aprovação, o diploma revestirá a forma de lei orgânica, sendo necessária a votação na especialidade pelo plenário e a aprovação por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções na votação final global. A iniciativa encontra-se em consulta pública até ao início da votação na especialidade, salvo rejeição na generalidade. A Comissão deverá ponderar solicitar parecer ao Conselho Superior de Defesa Nacional e, em sede de discussão na especialidade, a Comissão poderá ainda promover audições do Ministro da Defesa Nacional, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos Chefes dos Ramos das Forças Armadas. Sendo a opinião da deputada relatora de emissão facultiva, eu eximo de, nesta sede, manifestar a minha opinião e, face ao exposto, a Comissão conclui que a iniciativa cumpre genericamente os requisitos constitucionais, regimentais e formais aplicáveis, e observa as exigências da lei formulário sem prejuízo das sugestões de aperfeiçoamento identificados pela nota técnica e a concretizar em sede de especialidade e de redação final. A matéria em apreço integra a reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República, pelo que, em caso de aprovação, o diploma revestirá a forma de lei orgânica com votação na especialidade, em plenário e aprovação por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções na votação final global. O presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Ribeiro. Está aberta para discussão. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só agradecer à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, relatora deste nosso projeto de lei, dizer que, como é do conhecimento também, vai ser alvo de discussão na generalidade, portanto, na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, e, portanto, agradecer também a síntese global que foi feita neste relatório, que espelha claramente aqueles que são os objetivos do nosso projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Mais alguém pretende? Sr. Deputado Bruno Ventura, do PSD.
Só seguindo o exemplo do deputado João Almeida, um bem-haja para o trabalho da deputada, e nada ao perdão.
Muito bem. Se não houver mais ninguém que queira tomar a palavra, vamos iniciar a... Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem, Srs. Deputados. Passamos agora ao projeto de lei 504 do Chega, cria a reserva voluntária das Forças Armadas, procedendo à segunda alteração de lei, 174 de 99. Deputado relator, Frederico Francisco, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou ler todo o relatório, uma vez que ele foi distribuído antes, e a primeira parte do relatório faz a apresentação sumária da iniciativa, que percorre a exposição de motivos feito pelo Partido Tomar Iniciativa, neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Chega, com esta iniciativa que visa introduzir uma nova modalidade de serviço militar, a reserva voluntária das Forças Armadas, estabelecendo o regime jurídico, a previsão de regulamentação complementar, e que, para isso, altera a Lei 174/99 de 21 de setembro. O único ponto que aqui merece algum destaque é que o diploma ou a proposta determina que o Governo regulamenta a aplicação do novo regime no prazo de 180 dias, definindo os aspectos operacionais, designadamente os requisitos de admissão, os procedimentos de inscrição, a periodicidade dos treinos, as compensações financeiras, a modalidade de convocação e procede às adaptações necessárias na legislação complementar, os decretos-lei que estão indicados, e sobre esta questão, é a única questão sobre a qual a nota técnica levanta alguns reparos, em particular, menciona que contém uma injunção de caráter juridicamente vinculativo dirigida ao Governo, pelo que poderá suscitar dúvidas relativamente ao princípio de separação de poderes, subjacente ao princípio do Estado de Direito Democrático previsto nos artigos 2º e 111º da Constituição. Contudo, a nota técnica também refere que estas dúvidas poderão facilmente ser sanadas em sede de discussão na especialidade. E, portanto, é também referido que a proposta observa os limites à admissibilidade de iniciativas estabelecidos no número 1 e no número 120 do regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição nem os princípios nela consignados, e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. E relativamente aos demais requisitos constitucionais, regimentais e formais ao enquadramento jurídico nacional e internacional e demais elementos contemplados na nota técnica, não parece haver nada que coloque um obstáculo a que possamos aderir ao conteúdo da nota técnica, que não coloca nenhum obstáculo a que esta iniciativa prossiga o seu processo. Nos termos do disposto no artigo 134 do Regimento da Assembleia da República, a iniciativa encontra-se neste momento em consulta pública, até ao início da respectiva votação na especialidade, salvo se vier a haver uma rejeição na generalidade, portanto os contributos serão também incluídos na discussão, e portanto o que se conclui é que o que a proposta de relatório conclui é que a Comissão de Defesa Nacional seja de parecer que o projeto de lei 504 2017/17, primeira, que cria a reserva voluntária das Forças Armadas, etc., reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. A opinião do deputado relator é, neste caso, reservada ao próprio deputado para posterior discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Frederico Francisco. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Chega agradece o trabalho do Sr. Deputado Frederico Francisco e tomem em boa conta as ressalvas feitas no relatório e, obviamente, sendo aprovado na Generalidade, haverá todo um trabalho na especialidade que possa ser feito para limar toda e qualquer hipótese de inconstitucionalidade que possa vir a ser levantado em relação a esse diploma. Uma vez mais, também um grande bem-aja, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Mais algum dos seus deputados? Mais algum dos seus deputados deseja endereçar o bem-aja ou podemos passar à votação? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora bem, passamos assim ao ponto 4, discussão e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. E desde já passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Cabe-me então apresentar o relatório setorial da Comissão de Defesa Nacional sobre o relatório da participação de Portugal na União Europeia 2025 e, no essencial, a análise incidiu sobretudo sobre o título 1, relativo à Ucrânia, e sobre o título 7º, respeitante à ação externa da União Europeia, com particular atenção aos capítulos dedicados à política externa e de segurança comum, à defesa e à cooperação estruturada permanente, bem como ao anexo referente às diretivas transpostas na área da defesa. Na leitura do relatório do Governo, sobressai desde logo que no ano 2025 continuou a ser profundamente marcado pela guerra de agressão russa contra a Ucrânia, bem como pelo agravamento de outras tensões geopolíticas, designadamente Médio Oriente. Neste contexto, a defesa assumiu, como sabemos, um peso crescente na agenda europeia, quer no plano político, quer no plano financeiro e ainda quer no plano industrial. O relatório destaca o apoio continuado da União Europeia à Ucrânia em múltiplas dimensões, incluindo assistência militar, financeira e humanitária, bem como o reforço do enquadramento sancionatório face à Rússia. Sublinha igualmente o compromisso português, tanto no plano bilateral como no quadro europeu, incluindo a assistência militar aprovada para 2025, a participação em missões, ações de formação e iniciativas de apoio no terreno. No domínio mais amplo da ação externa e da defesa, são ainda assinalados desenvolvimentos relevantes como o reforço da cooperação da União Europeia e NATO, o avanço de instrumentos como o SAFE, o EDIP, e a aposta e no reforço das capacidades europeias de defesa, o envolvimento português em missões e operações com particular incidência em África e em participação nacional em projetos da PESCO em áreas estratégicas como o ciberespaço, o espaço e a segurança marítima. Em conclusão, a Comissão de Defesa Nacional procede à apreciação das matérias e da sua competência e considera concluído o escrutínio deste relatório setorial, entendendo que o mesmo se encontra em condições para ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rangel. Quem é esse? Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não necessariamente pela ordem, mas pela ordem de inscrição. Não, só para dizer que o relatório que foi agora apresentado, portanto, apresenta uma análise sólida, muito bem estruturada, sobre a ação da União Europeia em 2025, nomeadamente da participação portuguesa neste esforço conjunto da política de defesa europeia, num contexto que é também refletido no relatório, muito bem refletido, particularmente exigente, nomeadamente com a continuação ao fim de 4 anos na guerra da Ucrânia, também a instabilidade no Médio Oriente e a resposta que a Europa conseguiu perceber que tinha que dar e, portanto, criando mecanismos específicos para concretizar uma verdadeira política europeia de defesa e, portanto, o relatório aponta claramente neste caminho, nomeadamente a questão do livro branco para a defesa e também o plano Rearm que permitiu aos Estados-membros aceder a financiamentos específicos para a aquisição de capacidades até aí inexistentes ou então reforçar capacidades já existentes. Dar também uma nota que a política comum de segurança e defesa vive hoje uma nova fase também graças a este contexto e que Portugal tem estado, de acordo com o que o relatório espelha, à altura dos seus compromissos, quer no apoio direto à guerra da Ucrânia e à Ucrânia, quer também na participação nas missões internacionais, onde claramente o relatório aponta para uma concretização e uma eficácia muito alta das nossas forças nacionais destacadas. Por último, e para concluir, dar também os parabéns ao deputado Miguel, já tinha tratado por tu, ao Miguel Rangel, pelo relatório que aqui apresentou e que deve merecer o nosso apoio.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem é que deseja dar os bem-ajens? Sr. Deputada Sandra Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer ao Sr. Relator Miguel Rangel, ao Sr. Deputado Miguel Rangel pelo que foi exposto e também agradecer ao Deputado Luís Dias pelo complemento que fez da exposição. Ficámos duplamente esclarecidos. Muito obrigado.
É com enorme prazer que vejo que está tudo bem disposto. Muito bem, Srs. Deputados. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 5. Penso que discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição com caráter de urgência de um conjunto de entidades sobre a regularização do campo de tiro para Alter do Chão. Tem a palavra? O Sr. Deputado Luís, faça a favor. Ah, não, João Almeida. Peço desculpa.
Sr. Presidente, eu não quero ser desagradável, muito menos que o Sr. Deputado Luís Testa, mas eu ia pedir o adiamento deste ponto. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Está feito. Relativamente a este assunto, eu tenho aqui algumas dúvidas, mas quando o requerimento será apresentado, irei levantar. Ficará para a próxima. Número 6. Apreciação e votação das atas 29, 30, 31 e 32, correspondente às reuniões de 8, 9, 14 e 21 de abril. Alguém vota contra? Se abstém? Favoravelmente. Outros assuntos. Tenho aqui dois assuntos. Antes de mais, alguns dos seus deputados têm alguma coisa a dizer. O primeiro, não se esqueçam que no próximo dia 5 vamos à Força Aérea, à Base Aérea do Montijo, com saída da Assembleia da República, 8h45. Número 2. Não sei se os senhores e senhores deputados tiveram conhecimento. Houve um comandante da Marinha que faleceu de forma súbita. Eu tomei a liberdade de endereçar as condolências e uma carta de pesar ao Sr. Almirante Nobre de Sousa, em meu nome e em nome dos seus deputados, que mereceu a seguinte resposta que eu vou passar a ler. Senhores deputados, peço atenção. Senhor Presidente, em nome da Marinha Portuguesa e em meu nome pessoal, agradeço de forma reconhecida as palavras de pesar e condolências da Comissão de Defesa Nacional pelo falecimento do Capitão Mar e Guerra Rui Serrano da Paz. O Comandante Serrano da Paz deixa um legado de elevado sentido de dever, dedicação ao serviço e exemplar desempenho das suas funções, que muito honram a Marinha e o país. As referências feitas por Vossa Excelência são um justo reconhecimento do seu percurso e da forma como soube fortalecer a ligação entre instituições. Neste momento de luto, o apoio e a consideração manifestados pela Comissão de Defesa Nacional e pelos deputados coordenadores dos grupos parlamentares e todos os seus membros constituem um importante sinal de solidariedade que muito valorizamos. Reiterando o agradecimento da nota de pesar enviada, apresento a Vossa Excelência os melhores cumprimentos, 17 de abril de 2026. Era isto que eu queria vos transmitir a todos. Okay? Não havendo mais questões, damos por encerrada a reunião. Sr. Deputado Luís Dias. Não, a princípio não. Não dá. Até porque vai haver almoço na base aérea, portanto não haverá. Ok? Muito obrigado, Srs. Deputados. Damos campo por encerrado. Convém, só para finalizar, convém inscreverem-se.